Você é uma pessoa que gosta de estar no controle das situações? Você sente que precisa ser a responsável por organizar tudo à sua volta? Talvez seja uma pessoa até mais madura, acima dos 40 anos, e nessa fase os papéis costumam ser mais intensos, mais exigentes, né? Vamos pensar nesses papéis? Talvez a carreira, a casa, filhos ou cuida dos pais, e tem essa sensação constante de que se você não cuidar de tudo, não segurar as rédeas de tudo, o caos se instala. E você se orgulha de ser essa pessoa proativa, organizada, mas ultimamente está tão cansada disso. Essa necessidade de ordem tem cobrado um preço alto, ansiedade, conflitos nos relacionamentos, né? Fica comigo até o final do episódio de hoje, que nós vamos entender onde está o limite entre ser uma mulher eficiente, organizada, e uma mulher esgotada, tensa, infeliz, porque fica tentando controlar tudo e todos. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui, eu falo isso sempre porque eu gosto muito de gravar conteúdos para você aqui no podcast. E o meu objetivo com este canal de conteúdo é te ajudar a crescer, a se desenvolver, e eu convido você a compartilhar com todo mundo que possa crescer e desenvolver também. Você já ouviu uma expressão assim: tempero é bom, mas tempero demais estraga a comida? Isso se aplica também na diferença entre ser organizada e ser controladora. A linha que separa a organização saudável do controle excessivo é principalmente visível na sua reação quando um plano dá errado. Uma mulher madura, segura de si, não precisa controlar totalmente o resultado. Ela confia na própria capacidade de lidar com o que vier. E a verdade é que esse desejo de controle, ele não é um defeito necessariamente, tá? É uma necessidade humana, quase que um instinto de sobrevivência. E o problema começa quando ele vira uma armadilha. E ele vira uma armadilha quando está em excesso, tá? Eu quero abordar agora com você alguns comportamentos de quem tem um controle excessivo e comparar com os comportamentos de quem tem uma organização assertiva e eficiente. Mas é importante eu frisar aqui, já vou abrir um parênteses, que eu tô falando para pessoas comuns, pessoas como eu, você, que tem aí os problemas do dia a dia para resolver, mas eu não estou abordando aqui pessoas com transtornos mentais, né, como TOC, ou com transtornos de neurodesenvolvimento, como autismo, tá? Para essas pessoas que têm muita necessidade de controle, e essas pessoas vão precisar de tratamentos específicos e vão ser tratadas sobre outro viés. Aqui eu estou falando para você a nível de comportamento. Eu quero ajudar você que está cansada, esgotada e, na verdade, até com relacionamentos prejudicados, porque tem uma boa intenção enorme. Eu sei que a sua intenção, ela é boa. Ela só quer que as coisas funcionem, que tudo dê certo, né? Mas aí peca um pouquinho, porque tem que dar tudo certo do seu jeito. E às vezes exagera no controle, né? Vamos comparar essa postura então, da pessoa controladora com a pessoa organizada e assertiva, tá? Eu dividi essa comparação em três pilares, ou três áreas-chave: pensamento, ação e emoção, que é a estrutura da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, pensamentos. Geralmente, o controle excessivo começa na mente, marcado pelo que a gente chama tecnicamente aí de rigidez cognitiva. É aquela dificuldade de mudar o padrão de pensamento. Vamos falar no português, no dia a dia, né? É a famosa cabeça dura. Aquela pessoa que recebe feedback de que é teimosa e que tem que fazer tudo do seu jeito. Essa pessoa controladora vive sobre uma crença de que é possível gerenciar tudo, todos, os detalhes da própria vida, os detalhes da vida dos outros. Esse é um padrão irrealista. É improvável, né, que a gente consiga gerenciar tudo e todos. Essa pessoa, ela estabelece normas inabaláveis. Ela tem um perfeccionismo, assim, que eu, muitas vezes, eu estou conversando com as minhas clientes, eu falo, ok, isso que você está estabelecendo para você como uma meta, isso é real? É possível? Né? E eu trago ela para o chão, né? Vamos pisar no chão aqui, vamos trazer metas mais realistas, porque às vezes ela coloca uma visão na mente dela de que aquilo vai ser perfeito e tem que acontecer exatamente do jeito fictício, improvável, impossível que ela imaginou. Percebe o quanto isso pode dar errado? E na maioria das vezes vai dar errado mesmo, tá? Vamos pensar num exemplo simples. Uma pessoa criou na mente dela um pedido de casamento que seria do jeito XYZ, perfeito, de flores, de... E ela criou uma fantasia daquele pedido de casamento super mega romântico na cabeça dela. Quando aconteceu um pedido de casamento para ela, foi um pedido de casamento realista, e sim romântico, e sim bonito, tá? Mas ela não gostou. Ela falou: Sheila, no dia, na minha cara, eu manifestei, a pessoa ficou triste comigo, e enfim. A gente aqui está falando de uma das situações que acontece. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Você criou na sua mente uma cena de que seria daquele jeito e que se não fosse daquele jeito não servia. E aí a pessoa fica completamente frustrada. Pior, ela tem a tendência a interpretar qualquer coisa que seja minimamente longe do que ela imaginou como uma completa catástrofe. E mesmo quando as coisas dão certo, nesse caso eu dei o exemplo para vocês de uma situação que deu certo. Ela teve um pedido de casamento romântico, mas não era o suficiente porque estava muito distante da imaginação. Então a pessoa controladora, ela tem essa crença de que precisa acontecer tudo exatamente perfeito como ela imaginou. O pensamento rígido, que precisa ser do jeito dela. E isso é muito, muito ruim. Isso gera extremo cansaço nas relações, tá? A pessoa que tem uma organização assertiva, ela vai operar com o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, né? Então, de um lado tem a rigidez, do outro tem a flexibilidade. A flexibilidade, já aquela pessoa assim, ó, eu sei que eu controlo no máximo o que eu faço ou como eu reajo às situações. Em vez de buscar a perfeição, ela busca fazer o melhor, aquilo que é possível. É o que a gente chama de uma imperfeição bem-sucedida, né? Porque ela entende que vão acontecer erros, ela entende que não vai ser perfeito, ela entende que vai, mas no final vai dar tudo certo, e vai ser tudo bom, e vai dar tudo, e vai ocorrer tudo bem. Por quê? Ela começa a entender que, independente do que acontecer, ela tem condições de lidar com aquilo, ela tem condições de enfrentar os desafios, ok? Então percebe a diferença? Só de falar de uma pessoa com um pensamento flexível, que gerencia bem as suas ações e as suas reações, mudando isso a vida já fica muito mais leve, né? O segundo pilar é o comportamento. A pessoa controladora, ela vai recorrer a estratégias pouco assertivas. Então, às vezes ela vai tentar manipular as pessoas para fazer as coisas do jeito dela. Às vezes ela vai fugir quando ela vê que não vai conseguir fazer, porque ela criou um padrão extremamente perfeito, surreal. Aí ela percebe no meio do caminho que ela mesma não vai atingir aquele padrão e ela se esquiva. E aí se torna uma pessoa procrastinadora, que não tem bons resultados no comportamento e na ação. Ela tem pouca tolerância à frustração, pouca tolerância ao estresse. Qualquer mínima coisa que dá errado, ela já desiste no meio do caminho, se torna uma pessoa passiva, se torna uma pessoa com aquele comportamento. Tem dois tipos de comportamento. Vai ter aquele de hipercompensar, que é aquela pessoa que vai ficar correndo, 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 similar a um... Sabe aqueles ratinhos dentro da gaiola? Fica andando naquela esfera, girando, assim? Tá sempre correndo, mas sem sair do lugar, né? Ou larga tudo pro alto e não faz nada, sabe? E aí, qualquer uma das duas coisas é triste. A pessoa fica completamente frustrada, chateada, magoada, cansada e não alcança o resultado. Então, a pessoa que é controladora demais, ela tende a ser uma pessoa com bem menos resultado na vida dela. Então, é uma das coisas. Vamos pensar uma líder, tá? Eu trabalho muito com líderes. Uma líder que é controladora, centralizadora, que tudo precisa passar por ela, com certeza vai ter uma equipe de baixa performance. Porque ela não vai conseguir confiar na equipe, ela não vai conseguir delegar, não vai conseguir fomentar que a equipe faça o que precisa ser feito e vai dar tudo errado, né? Agora, como que é a organizadora eficiente? Por outro lado, ela usa estratégias produtivas, tá? Ela vai ter o foco na solução do problema e não no problema em si. Então, vamos pensar, ela já criou na mente dela lá no início a possibilidade das coisas não saírem tão bem como ela imaginou. Então, ela já está um pouco mais aberta para os erros e para as imperfeições. E com isso, ela já pensa o seguinte, ó, se der alguma coisa errada, o que é que eu posso fazer para resolver? Alguma coisa aqui poderia ter sido melhor. Olha, eu escolhi um fornecedor que não me atendeu. O próximo é que eu já consigo mudar. Não, o que eu estou aprendendo com essa situação? Vai ficar cansada? Quando as coisas não dão certo, quando o resultado não chega, nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar frustrados. Mas a pessoa que tem uma postura de eficiência, ela não vai sentar no problema, ela vai focar na solução. Ela vai entender, ó, é isso mesmo, deu errado? Alguém cometeu um erro? O que eu posso fazer para corrigir? Quem pode ajudar? Próxima situação, vamos lidar com isso, né? Olha como a vida fica muito mais leve. Além de ser uma pessoa também muito mais receptiva à ajuda. Como ela não é controladora e não tem que fazer do jeito dela, as outras pessoas ao redor ficam mais à vontade para propor ideias, propor soluções e geralmente é uma pessoa que recebe muito mais ajuda, né? O terceiro pilar é a emoção. E essa emoção vai impactar demais nos relacionamentos interpessoais. É aqui que o controle cobra o preço mais alto, porque ele vai afetar todo mundo que está ao seu redor, não só você, né? O comportamento da controladora, ele gera um sofrimento emocional muito grande, porque ela está sempre cercada de reclamação, de frustração, de culpa. As pessoas que convivem com ela dão um feedback de como é frustrante não conseguir agradá-la. E aí elas até param de tentar. Olha que crítico, né? Os relacionamentos tendem a ter muita dificuldade. Porque como ela é uma pessoa rígida e que tem que fazer do jeito dela, ela vai criando ao redor dela uma quantidade enorme de pessoas sem iniciativa. E aí vai virando uma bola de neve, porque ela fala assim, olha, eu tenho que controlar tudo, porque as pessoas ao meu redor são completamente incompetentes. Mas essas pessoas são incompetentes mesmo, ou elas deixaram de ter iniciativa, porque nunca fazem nada certo, porque nunca nada tá bom para você, né? Então, ultrapassar esses limites de ser controladora nos relacionamentos é muito importante, porque você vai precisar ser guiada pelo medo do desconhecido, ser guiada pela aceitação de que o resultado não era o perfeito como imaginou, mas sim aprender a valorizar os outros, a valorizar o pensamento dos outros, as atitudes dos outros, dar espaço para os outros, tá? Porque toda controladora, na verdade, está escondendo uma grande insegurança com ela mesma. Então, ela precisa que tudo seja perfeito porque ela acredita que o valor dela está no que ela faz, não em quem ela é. Então, percebe como as coisas vão ficando cada vez piores quando se tenta controlar tudo, tá? A pessoa que é organizada e segura de si, ela vai procurar ter relacionamentos saudáveis. Vamos pensar em relacionamentos saudáveis assim, de que ela consegue estabelecer limites, ela consegue dizer o que precisa que a pessoa faça, né? Ela consegue dizer, olha, isso aqui não está dentro do que eu esperava ou dentro do que eu preciso, a gente pode melhorar, vamos melhorar isso junto para o próximo. Mas não é tudo, nem tudo vira uma briga, tá? Porque às vezes a controladora pensa assim, nossa, nesse nível de emoção, então, eu preciso, uma cliente falou isso comigo uma vez, eu preciso ser uma apoio, então, que deixa as pessoas fazerem tudo que quer do jeito delas. Não, isso é rigidez, esse pensamento tudo ou nada é rigidez, tá? Então, uma pessoa que é organizada, segura, assertiva, ela vai dar espaço para as pessoas falarem. Mesmo que às vezes ela vai precisar fazer do jeito que ela imaginou que é o melhor, ela vai precisar explicar isso. Ela vai precisar defender as próprias ideias, valorizando as ideias dos outros também, tá? O que eu quero te ajudar a assimilar com esse conteúdo de hoje? O controle excessivo que você carrega, ele não é um escudo que te defende. Ele é um peso que vai te esgotar, que vai sugar suas energias, que vai roubar sua paz e que vai sufocar as pessoas que estão à sua volta. Vai transformar suas boas ações e intenções, né, em uma ansiedade constante, em brigas e conflitos desnecessários. Você precisa entender que a sua força não está em gerenciar cada detalhe ou cada pessoa, mas confiar na sua própria capacidade de assimilar as coisas, de se adaptar, de corrigir o que precisar, né? Liberar essa necessidade de controlar o incontrolável é um jeito de cuidar de você. É a chave para você redescobrir leveza, para redescobrir força, tá? E não adianta você querer mudar de um dia para o outro também não. Porque aí já teve pessoas que falaram comigo, ah, Sheila, eu tentei mudar, mas aí eu fiquei sem jantar uma semana, porque as pessoas simplesmente não fazem a janta. Mas não é simplesmente parar, é conversar, enfim. Sheila, como é que eu mudo isso, afinal? Você troca a rigidez pela flexibilidade. Então a gente vai começar pela sua mente. Esse é o primeiro passo. E como a gente vai lidar com isso? Concentrando no seu controle interno. Aceitar que você só controla as suas reações, as suas atitudes, a sua comunicação, as suas escolhas, ok? Você precisa ser uma mulher que inspira respeito pela sua paz, pela sua tranquilidade, pela sua forma de se comunicar. E não que exija obediência pelo seu estresse, pelas suas brigas. O verdadeiro poder da mulher madura está em saber o que soltar. Né? Não é soltar tudo também, algumas coisas você vai precisar ali da rédea mais curta, mas a flexibilidade vai te ajudar a fazer esses filtros, tá? Agora me diz, o que, que você está disposta a deixar de controlar hoje para ter mais paz e mais leveza amanhã? Fica com essa reflexão. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido inspirador para você e compartilha com todo mundo que possa se beneficiar. E me siga nas redes sociais, @ Sheila de Oliveira Psi. Sempre tem conteúdo novo por lá também. Um abraço e até o próximo episódio.